a terceira parte da nossa reunião. Não vamos. Ninguém quer trabalhar. Acho que já estamos em condições, então, de começar. Começaríamos, então, pela apreciação e votação das atas, a ata número 25 e número 26. Se ninguém tiver nada a opor, eu dava as atas como aprovadas. Penso que... Sim, faz favor, senhora deputada.
Senhora Presidente, apenas para dar nota que na ata, eu peço desculpa, na ata número 26, na página 7, eu penso que ainda não foram alertados para esta situação, é necessário corrigir no segundo parágrafo, quando fala relativamente à audição da Presidente da Comissão Nacional de Proteção dos Direitos e Proteção de Crianças, na parte em que diz, tendo a senhora deputada Lina Lopes, do Bloco de Esquerda, não é do Bloco de Esquerda, mas sim do PSD.
Obviamente. Obrigada. Vamos corrigir com esta correção. O Bloco de Esquerda estava a ganhar mais uma deputada. Com esta alteração, pergunto se podemos dar por aprovadas as atas, penso que sim. E passava o ponto 2 da distribuição de iniciativas, não há iniciativas para distribuir, portanto passamos ao ponto 3, que é a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei número 426 do PCP, reforço da capacidade de resposta da Segurança Social. A deputada autora do parecer é a deputada Clara Marques Mendes, a quem eu dou a palavra para a apresentação do parecer. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimentar todos os colegas e de uma forma breve dizer o seguinte, portanto, este parecer versa sobre um projeto de lei apresentado pelo PCP, que é o projeto de lei 426, que intitulado de reforço da capacidade de resposta da Segurança Social. Relativamente a este projeto de lei, importa dizer que o que refere à exposição de motivos no âmbito da iniciativa é que existe uma insuficiência de meios para dar resposta aos utentes, o que se reflete com demoras e atrasos nos atendimentos e respostas, mas também na atribuição de pensões e prestações sociais. Refere ainda ao PCP que, através da presente iniciativa, deve ser, por isso, reforçada, uma admissão por ter reforçado os meios humanos, designadamente a admissão por tempo indeterminado de 1.250 trabalhadores para o Instituto da Segurança Social, dos quais 100 deverão ficar afetos ao Centro Nacional de Pensões, tendo em conta a sua relevância no processamento e no acompanhamento da atribuição de pensões e reformas e de outras prestações sociais. E estipulando ainda como objetivo a admissão de 5 mil trabalhadores até ao final do ano 2023, dos quais 400 deverão ser destinados ao Centro Nacional de Pensões. Analisada a presente iniciativa, verificamos que, e tal como refere a nota técnica, que estão cumpridos todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação, e lembrar ainda que o agendamento desta iniciativa está prevista para o próximo dia 26 de junho, conjuntamente com outras iniciativas, designadamente do PSD, do CDS e do Partido Socialista. A autora do parecer, eu própria reservo a minha posição para a discussão da iniciativa em plenário e, portanto, em conclusões, dizer o seguinte, o grupo parlamentar do PCP, está aqui um lapso, eu não sei se foi assim, mas acho que não corrigi, está do CP, está direito aí, é que eu estou a ler do meu computador e, portanto, não sei se está aqui...
Verificamos, senhora deputada.
O Grupo Parlamentar do PCP apresentou à Assembleia da República o Projeto de Lei número 426 sobre o reforço da capacidade de resposta da Segurança Social. O presente Projeto de Lei cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação nesta fase e deverá o presente parecer ser remetido à Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República. Salientar apenas que a nota técnica é anexa ao presente parecer e do qual faz parte integrante. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Abri então a discussão deste ponto. Pergunto se há alguma inscrição sobre o parecer. Faz favor, a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para cumprimentar a Sra. Deputada Clara Marques Mendes pela elaboração do parecer, que naturalmente nós votaremos a favor. Sobre essa gralha, eu muito sinceramente no que tenho aqui não identifico, mas pronto, é mais essa questão. Não estou a identificar, pronto, mas...
Mas a Sra. Deputada veio aqui na versão que está impressa e acho que já está corrigido. Está corrigido, pronto, não há...
Naturalmente votaremos a favor do mesmo.
Muito obrigada. Mais alguma inscrição? Se não há, punha a votação. Perguntava quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor e dava o parecer aprovado por unanimidade e agradecia, obviamente, à Sra. Deputada a elaboração deste parecer. Passaríamos então ao quarto ponto da reunião, que eu julgo que tem a ver com os projetos de resolução sobre o município de Ovar, que foram aqui discutidos na anterior reunião. Eu penso que não há condições para discutirmos este ponto, porque penso que ainda não há um texto único e, portanto, passaríamos ao ponto quinto, que eu, se calhar, também saltava, uma vez que estava a ver se o Sr. Presidente, que nos disse, informou que vinha, podia vir, porque quer eu, quer a deputada Diana Ferreira, vamos discutir o ponto e, portanto, era-nos conveniente, do ponto de vista da organização de trabalho, não sermos nenhuma das duas a presidir a reunião, mas se tiver que ser, já combinamos que fazemos aqui uma troca de cadeiras e resolvemos o problema. Mas passava então aqui ao ponto 6, deliberação sobre a admissão desta petição, que, como temos por hábito e como tem sido costume, sendo uma petição com 27 assinaturas, não tem deputado relator, portanto não tem relatório associado, a não ser o parecer que a Comissão faz sobre a iniciativa. Mas como também é a nossa prática, eu perguntava se há algum grupo parlamentar que entenda que deve haver relatório e, se assim for, nós nomearemos, obviamente, pedimos a indicação do relator. Portanto, eu pergunto se há algum grupo parlamentar quer e acha que é importante fazer relatório. Se não for esse o entendimento, faremos aquilo que é o nosso procedimento habitual para este número de assinaturas, ficarmos pelo parecer técnico, pelo relatório técnico. Se ninguém tem nada a dizer, então ficaremos pelo relatório técnico. Eu, se calhar, entrava aqui nos outros assuntos, tentando aqui ganhar tempo, se não virem inconveniente, estamos a ser muito rápidos. Eu estou de máscara, depois percebe-se mal. Estou a dizer que, pronto, temos aqui a discussão desta resolução do Bloco de Esquerda, mas, como eu expliquei, estava a ver se o Sr. Presidente regressava, portanto, entraria nos outros assuntos, se não se importarem, se não virem inconveniente, e no final faremos a discussão. Então, nos outros assuntos, temos aqui um requerimento do Bloco de Esquerda sobre audições sobre a situação laboral da Fundação de Serralves. Não sei se o Sr. Deputado José Soeiro quer dizer alguma coisa sobre este requerimento.
Sim, se me permitir. Favor. Pronto, em primeiro lugar, é preciso saber se os partidos... Se nenhum partido se oponha que seja discutido e deliberado hoje, porque foi já remetido para os outros assuntos. Enfim. O que é que eu posso dizer sobre isto? Duas coisas. Sobre a situação em si, penso que é mais ou menos do conhecimento geral. Trata-se de uma situação até bastante semelhante àquela que temos estado a acompanhar na Casa da Música. Portanto, é uma solução, uma situação em tudo com os mesmos contornos. E o que propomos é que se possa ouvir precisamente a administração o Conselho de Administração, que tem também dois elementos nomeados pelo Governo, no caso a doutora Isabel Pires de Lima e o doutor Pacheco Pereira, que são os representantes do Estado no Conselho de Administração de Serralves, e também os trabalhadores precários que também realizaram um abaixo-assinado, uma petição pública, e que têm vindo a comunicar e que também já entraram em contacto com a Comissão. E eu, a segunda coisa que queria dizer é que nós apresentámos tal como, ou seja, a partir da experiência que tivemos sobre a questão da tutela ter também aspectos entre o trabalho e a cultura, porque queremos ouvir por um lado a ACT, a Inspeção de Trabalho, mas por outro lado os representantes do Governo no Conselho de Administração são nomeados pelo Ministério da Cultura. O que nós fizemos, para simplificar, foi apresentar o mesmo requerimento nas duas comissões, prevenindo nas duas comissões que a ideia era podermos fazer, como em relação à Casa da Música, as audições conjuntas. E pronto, é isso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Clara Marques Mendes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer o seguinte, não é por qualquer objeção a que seja incluído na ordem de trabalhos de hoje, por não ter entrado antes da convocatória, mas da parte do PSD pedimos que seja votado na próxima reunião de comissão pelo seguinte, porque como o Sr. Deputado José Soeira acabou de referir, também foi feito um requerimento na Comissão da Cultura. Nós tivemos conhecimento através dos colegas da Cultura que ficou para ser tomada uma decisão na próxima semana e, portanto, entendíamos, uma vez que depois será uma discussão que deverá ocorrer, se podemos votar este requerimento na próxima semana na reunião da Comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. De facto, eu tinha aqui essa indicação que iríamos ver se a discussão, tal como a anterior, da Casa da Música, se poderia ser feita em conjunto com a Cultura, porque é o que, de facto, faz sentido. Dada esta situação, não sei se mais algum grupo parlamentar quer dizer alguma coisa, mas penso que faz sentido.
É um direito do grupo parlamentar pedir o adiamento, portanto.
Exato.
Nós da outra vez, por acaso, até aprovamos antes no trabalho e depois na semana seguinte na da cultura, mas não vejo nenhuma oposição, está feito.
Portanto, pedem o adiamento da votação para a próxima reunião. Então, pronto, assim faremos. Relativamente ao outro assunto, que é a proposta de texto de substituição destes projetos de resolução, eu julgo que ainda não temos nada na comissão, portanto, temos.
Foi enviado, senhora.
Temos Presidente. Apenas do Bloco de Esquerda, segundo a informação que tenho.
É? Não.
O texto não. É conjunto.
É o texto. Ontem, pronto, isto foi um processo. Sim, é isso. Pronto, eu ontem a senhora deputada Joana Mortágua, que foi quem está por parte do Bloco de Esquerda a negociar com os outros, desculpe, com os outros dois partidos, enviou-me ao fim do dia o resultado dessa conciliação, dessa articulação entre os três proponentes. E, portanto, o texto que foi enviado e que a Comissão fez seguir já à tarde, né, por isso é que está aqui nos outros assuntos também, já resulta do consenso estabelecido entre o Bloco de Esquerda, os Verdes e o PAN. Mas, pronto, se não houver objeções, penso que pode ser validado pela Comissão. Se houver se os partidos precisarem mais tempo, também.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Marina Gonçalves, faz favor.
Nós íamos pedir para votar isto na próxima semana, porque não tivemos tempo de avaliar o projeto.
Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu ia perguntar o seguinte, nós ainda vamos discutir o projeto de resolução do Bloco de Esquerda?
Sim.
Sobre as medidas de combate à pobreza infantil?
Sim.
Ah, ok. É que...
Sim.
Mas vamos iniciar já?
Vamos iniciar já, eu estava só a tentar, eu só deixei para o final, como estava a explicar, porque como quer eu, quero a senhora deputada Diana Ferreira, vamos entrar nessa discussão. Eu estava à espera que o senhor Presidente, a ver se o senhor Presidente que disse que voltava à comissão, voltava-se para podermos fazer a discussão, sentarmos aqui a trocar de lugares. E, portanto, estava a deixar para o fim, no sentido só aqui de facilitar a organização do trabalho, mas está prevista a discussão, sim.
Pronto, eu ia perguntar só se puder, se for começarmos já.
Quero fazer já, eu, só falta, porque eu só tenho aqui mais um ponto nos outros assuntos, mas se a senhora deputada está com pressa, que já percebi que sim, sim, podemos fazer a discussão já, e eu e a deputada Diana Ferreira, se cá pedir à deputada Diana Ferreira que viesse para aqui, para não termos que estarmos a levantar das cadeiras, que é uma grande confusão. Pois, mas assim trocamos, é só porque, pronto, nós darmos a palavra a nós próprias é uma coisa um bocadinho atípica, digamos assim. Então, vamos começar por, vamos voltar ao nosso ponto 5, discussão do projeto de resolução número 502 do Bloco de Esquerda, medidas extraordinárias de combate à pobreza infantil, e dava a palavra ao Bloco de Esquerda, desde já, para a apresentação. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu sou a Alexandra Vieira, deputada do Bloco de Esquerda, e desde já muito obrigada pela oportunidade de vir aqui a esta comissão apresentar e defender este projeto de resolução que visa então a definição de medidas extraordinárias de combate à pobreza infantil. Colocar a pobreza infantil no centro das preocupações políticas é, antes de tudo, criar uma matriz para a intervenção social, articulando todas as estruturas para este enfoque, sobretudo em situações de emergência como a que vivemos atualmente. Permite também tornar visível que a pobreza, já de si um problema grave, quando ocorre na infância, tem implicações na restante vida da pessoa, quando é afetada logo nos primeiros anos. A pobreza infantil pode ser definida como um estado de privação em diversas áreas. Como se referem os autores, é um fenómeno multidimensional, que envolve aspectos nutricionais, habitacionais, de saúde e de sucesso escolar. As crianças que crescem em situação de pobreza têm maior tendência para o abandono escolar, para a exclusão social. Em adultas, revelam dificuldades na integração no mercado de trabalho e em encontrar o seu lugar na sociedade. Portugal tem desde sempre problemas graves na pobreza infantil. Os números dos relatórios traduzem uma tendência estrutural no nosso país ainda por resolver. Dispararam com a crise de 2008, pioraram com os anos de austeridade e ainda não tinham recuperado quando ocorre a pandemia em março de 2020. Várias organizações internacionais chamam a atenção para esta problemática e alertam que o empobrecimento das famílias é condição de pobreza das crianças, e os números de 2018 não deixam margens para dúvidas. Portugal tinha mais de 300 mil crianças em risco de pobreza, que se agrava quando se trata de pessoas com deficiência. No período de intervenção da Troika e da austeridade, a questão da pobreza infantil nem sequer foi trazida a debate e era já gravíssima. O desemprego, menos tempo de subsídio de desemprego, lançaram na pobreza extrema pais e mães das mesmas crianças, ou mesmo só mães, porque é nas famílias monoparentais com vários filhos que a situação de pobreza é mais extrema. Uma nota importante foi neste contexto que foi criado o Fundo Alimentar Europeu de Auxílio às Pessoas Carenciadas, o FEAC, que em Portugal se traduziu na criação de cantinas sociais e se multiplicaram estruturas assistencialistas que, com todas as virtuosidades que têm, não são uma resposta pública estruturada e organizada de modo articulado na solução dos problemas sociais. Após 2015, o Bloco de Esquerda propôs medidas de apoio à família, de combate à pobreza infantil e de reversão dos cortes em prestações sociais determinantes, como o RSI, o abono de família, que chegou a mais de 126 mil famílias, tendo-se reposto também a majoração para crianças com deficiência. A recuperação do emprego e dos rendimentos do trabalho foram condição para tirar da pobreza milhares de famílias e com elas as crianças. No momento atual, a violência e a rapidez dos efeitos sociais da crise pandémica obriga a medidas urgentes e coerentes em todo o território que minimizem os seus efeitos e permitam às crianças a manutenção de percursos escolares e condições de vida condignas. Uma semana depois de decretado o confinamento, a necessidade de angariar alimentos era já muita, provida, era já sentida por muitos, mas provida por poucos. Não se combate a pobreza infantil ignorando as condições do seu agregado familiar. Por isso, as propostas que aqui trazemos convocam uma articulação entre a segurança social, a escola e as autarquias. não se substituem às que já estão no terreno e por iniciativa de algumas câmaras municipais e juntas de freguesia. Visam a sua ampliação a todo o país, dada a urgência em responder à crise social e garantir a coesão territorial. As propostas visam uma resposta articulada, estruturada e prolongada no tempo. As escolas, os agrupamentos escolares, são uma outra linha da frente na sinalização de alunos e das famílias, na disponibilização das cantinas escolares, mesmo durante as interrupções letivas, em articulação com as câmaras municipais, nomeadamente na distribuição das refeições e de cabazes e outras medidas sociais, e, claro, invocando as diligências que a segurança social cumpre fazer. Encaminhamento para as respostas sociais integradas, como o RSI, o subsídio de desemprego, os apoios habitacionais, a atualização dos escalões A e B. Que nenhuma criança seja excluída do acesso à creche é outra das nossas propostas, sobretudo por parte de famílias com acentuada quebra de rendimento. Se se considera o aumento do valor do bono de família, também se considera o aumento do bono de família e a convergência entre o valor do RSI e da pensão social, de modo a que seja reforçada a proteção social prevista para crianças e jovens com deficiência ou incapacidade. Todas estas três instâncias devem articular com o setor social, as equipas voluntárias ou outro tipo de respostas que já estejam a operar no terreno. Há a experiência e conhecimentos suficientes, de modo a que a crise pandémica e a crise social e económica que se lhe segue não traga uma nova calamidade à vida de centenas de milhares de crianças. Combater a pobreza infantil é ainda uma harmonia de uma medida de harmonia e coesão social. É uma meta admissível num país desenvolvido, democrático e responsável pelas gerações futuras. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E pronto, estamos a discutir, creio eu, para me situar, o projeto de resolução 502-14 do Bloco de Esquerda, certo? Não sei se há mais... Desculpe. Sim, medidas extraordinárias de combate à pobreza infantil, exatamente. Não sei se há mais intervenções para além da sua. Sra. Deputada, Catarina Marcelino.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer a intervenção da Sra. Deputada, Bloco de Esquerda, e dizer o seguinte. Genericamente, não é genericamente, é aliás, com a argumentação que é aqui explanada sobre a pobreza infantil, o Partido Socialista está de acordo, de facto, a pobreza infantil é um problema gravíssimo que nós temos na sociedade portuguesa. Eu aproveitava até para referir que hoje é o Dia Nacional das Comunidades Ciganas, onde esta realidade é muito presente, quer ao nível das dificuldades na área da habitação, mas também da educação e da inclusão social, na área do emprego. E de facto, esta questão da pobreza infantil é uma questão recorrente, é uma questão estrutural, como a senhora deputada disse bem. Os inquéritos que são feitos ao rendimento das famílias têm-nos demonstrado recorrentemente e anualmente que a pobreza infantil está sempre muito presente e sempre com valores mais elevados do que a média. Sabemos também, como disse, que é uma pobreza que afeta particularmente famílias, crianças de famílias monoparentais ou de famílias alargadas com muitas crianças. Portanto, é esse o padrão familiar que integra a maior parte das crianças que estão em pobreza infantil e, portanto, concordamos em absoluto que urge agir e atuar mais, de uma forma mais intensa, para combater esta realidade, sabendo nós que o combate tem que ser feito ao nível das famílias, porque as crianças não são pobres por si só. As crianças que são vítimas de pobreza porque estão integradas em famílias que são vítimas de pobreza e, portanto, o problema tem que ser visto numa perspectiva mais integrada e mais alargada. Quanto às propostas concretas do projeto, eu queria dizer o seguinte... Algumas delas parece-me que não nesta formulação, mas que estão próximas de ir ao encontro do que aqui está a ser proposto já por parte do Governo, nomeadamente o rendimento que é considerado para a ação social escolar ou que é considerado para as prestações sociais. Agora, no âmbito do Covid, foram feitas reformulações e, portanto, os rendimentos que estão a ser considerados já não são os dos anteriores 3 meses ou do ano anterior, mas são já os rendimentos atuais, exatamente porque houve muita gente que ficou sem rendimento repentinamente e, portanto, a situação é muito diferente da que era em janeiro deste ano e essa medida já foi tida em conta. Ao nível do abono de família, houve um reforço do abono de família com o 13º abono de família que vai ser atribuído a partir de em setembro para o primeiro, segundo e terceiro escalão. Em relação às creches, eu julgo que esta circunstância de se poder considerar o rendimento imediato também terá efeito naquilo que é o rendimento das famílias para o pagamento das creches, e também temos a medida que foi aprovada este ano com o Orçamento de Estado das crianças do primeiro escalão deixarem de ter com participação familiar nas creches. Portanto, há aqui um conjunto de medidas que eu julgo que já estão em marcha. Pode não ser exatamente esta formulação, mas não. Qual é a questão que me parece mais difícil e mais complicada na vossa proposta? Prende-se com a questão das cantinas escolares ou dos refeitórios escolares, que eu gosto mais do termo refeitório escolar, mas pronto, isso é uma questão de semântica. Relativamente aos refeitórios escolares, os refeitórios escolares foram criados para responder à alimentação das crianças das escolas. Crianças carenciadas e crianças que não são carenciadas, a todas as crianças. A diferença é que umas crianças pagam as suas refeições, as outras ou pagam menos em função dos rendimentos ou estão isentas. Os refeitórios escolares não foram concebidos, nem pensados, nem estão estruturados para serem respostas de apoio alimentar a carenciados. E nós não concordamos com esse caminho. Quanto à questão da escola ter um papel muito importante na sinalização e na articulação com outras entidades, parece-nos adequado, porque penso que o caminho é esse. A escola, e como sabemos, aliás, relativamente ao que aconteceu ao nível das CPCJs, a falta das escolas neste processo para sinalização de casos problemáticos, de casos críticos, ou neste caso até de casos de carência, foi uma perda dentro da resposta do sistema que se fez sentir de forma muito aguda neste período, não é? A falta da escola como um elemento ali de ligação às crianças e à realidade familiar. Portanto, desse ponto de vista da escola com essa função, nós estamos de acordo. Agora, transformar refeitórios escolares em respostas de apoio alimentar mais alargado, o Partido Socialista não acompanha de todo. Penso que há respostas dessa natureza, como disse o FEAC, não pelas cantinas sociais, mas pelo POAPMC, alargou agora a resposta alimentar de 60 mil famílias para 120 mil. Há um crescimento muito grande dessa resposta. Nós concordamos que a resposta deve ser a da autonomização das famílias o mais possível relativamente à sua alimentação. As cantinas sociais, de facto, é uma medida que nós não achamos que seja a principal resposta. Não digo que não deva existir, porque há casos e situações em que as cantinas sociais são a resposta mais adequada. Aliás, as cantinas sociais, também é bom que se diga a verdade, não foram criadas em 2015, elas já existiam, elas foi aumentadas em número e em expressão em 2015. Portanto, a resposta é necessária para determinado tipo e necessidades de alguma população. Agora, como resposta alargada de apoio alimentar, eu julgo que as pessoas poderem ter uma alimentação equilibrada, que possam confeccionar nas suas casas e aquilo que gostam de comer, é de facto o mais adequado e o mais integrador do ponto de vista social. Por isso, transformar os refeitórios escolares em respostas alargadas de apoio alimentar, de facto, nós não acompanhamos. Relativamente às outras questões, penso que na maior parte das situações elas já estão a ter resposta por parte do Governo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais intervenções. Sei que há uma pedido da Sra. Deputada Diana Ferreira. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tentar de uma forma breve fazer uma pronúncia sobre este projeto de resolução. Aqui com algumas considerações mais gerais, diria assim, sobre as matérias da pobreza infantil. Naturalmente não desligando a realidade da pobreza das crianças, daquela que é também a situação de pobreza das famílias e, nomeadamente, a situação da pobreza dos pais, das mães e dos pais destas crianças, que está profundamente ligada até às questões, às realidades do desemprego, às realidades dos baixos salários e às realidades da precariedade que persistem no mundo laboral. Estamos a falar, muito provavelmente, de uma realidade no nosso país que atinge cerca de um quinto das crianças do nosso país que possam estar em risco de pobreza, sendo que, e esta é uma matéria também sobre a qual o PCP tem intervindo, no que se refere mesmo a números sobre a realidade da pobreza infantil, a sua análise, a sua sistematização, continua a ser uma lacuna que existe no nosso país. O PCP já tem tido intervenção sobre esta matéria. Importa, naturalmente, ter números muito concretos e que retratem a realidade da pobreza infantil, mas a seguir importa também que esses números sejam trabalhados e sejam estudados para que se possa intervir em causas estruturais da pobreza, porque nós não desligamos também a realidade da pobreza infantil da realidade da pobreza no seu geral e que tem causas estruturais, tem causas relacionadas com opções políticas tomadas ao longo de vários anos e que, como tal, para ser alterado, uma coisa é responder de uma forma a uma situação de emergência, tentar mitigar uma situação. Coisa diferente e que não pode deixar de ser feita é fazer profundas alterações políticas e sociais para erradicar a pobreza e para não só mitigar, mas ter como objetivo, naturalmente, a sua erradicação. Na nossa Constituição da República existe uma responsabilidade especial do Estado na proteção das crianças e na garantia de condições para o cumprimento de todos os seus direitos e, no que se refere à questão do combate à pobreza infantil e a todas as situações de pobreza, mas no caso à pobreza infantil, para nós ela é inseparável da garantia dos postos de trabalho, da garantia de melhores salários, dos salários que existem hoje. Aliás, nós temos hoje uma situação que nos permite ver como a perda de salários e de rendimentos tem consequências diretas naquelas que são as condições de vida das famílias e, nomeadamente, das crianças e dos seus direitos. Por isso, o que é fundamental é garantir salários e valorizar esses mesmos salários e, naturalmente, garantir que o Estado cumpra as suas funções sociais. Em matérias de educação, em matérias de proteção social também e, naturalmente, em matérias de saúde, garantindo às crianças todas as respostas a que elas têm direito nestas dimensões. Sendo que há aqui realidades que, efetivamente, também não podem ser confundidas. Ao longo destes anos, infelizmente, a escola pública tem sido chamada a responder a situações que não são da sua responsabilidade, porque, efetivamente, se confronta mais diretamente com a situação de muitas crianças e jovens que estão em situação de pobreza, quando essas responsabilidades deveriam, muitas vezes, ser assumidas no âmbito da proteção social e da responsabilidade da própria segurança social. Nós, na generalidade, acompanhamos o projeto que o BE aqui apresenta. Há duas ou três observações de um ponto de vista das próprias resoluções que nós não podemos deixar de fazer. Em relação a um ou outro ponto, digamos que há uma parte da resolução que deixa de ser uma resolução para passar a ser a justificação da resolução, e isso se calhar faria mais sentido no próprio texto do projeto, mas isso é uma opção naturalmente do grupo parlamentar e ele foi admitido nesta forma. Estou aqui a lembrar-me, por exemplo, do ponto 4, em que fala do RSI, e que a seguir a frase seguinte é efetivamente importante, mas não é uma resolução. No fundo é uma justificação daquela que é a opção que está colocada, mas que nós acompanhamos, não é essa a questão. Temos algumas dúvidas, efetivamente, no ponto número 1, não em relação à questão das refeições para os alunos dos escalões A e B da Ação Social Escolar. Isso para nós é absolutamente claro, mesmo em tempo de pausas letivas e destas interrupções que tem havido, não é essa a questão, mas efetivamente quando se fala de necessidades alimentares de outras pessoas em condições de vulnerabilidade. Temos algumas dúvidas nisso, não significa que não percebamos qual é a resposta que se pretende garantir com esta resolução, mas temos dúvidas que isto deva estar também na alçada, digamos assim, da escola, porque é aqui que ela está enquadrada. Mas nos restantes pontos, acompanhar aqui as considerações que são feitas reiterar que este é um assunto sobre o qual nós também temos uma profunda preocupação e temos tido uma continuada intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Bloco de Esquerda pela apresentação deste projeto de resolução e dizer que, da parte do PSD, não vou pronunciar-me sobre as medidas em concreto, embora alguns aspectos tenham que ser feitos para uma questão de esclarecimento, mas desde já felicitar pelo facto e o grande mérito deste projeto de resolução é trazer mais uma vez a debate uma temática tão importante como é a pobreza infantil. Nunca é demais, de facto, falar sobre desta temática, sobretudo numa altura em que nós vivemos situações bastante dramáticas, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, e que iam perdas, grandes perdas de rendimentos, e naturalmente que isto se reflete na vida das famílias, na vida das crianças, e aumenta os riscos de pobreza infantil. E, portanto, desde logo felicitar pelo mérito desta iniciativa por trazer-nos aqui novamente a debate. Mas dizer que, de certa forma, aquilo que nos parece é que há aqui um conjunto de medidas que já estão no terreno, parece-nos de certa forma extemporâneas algumas das medidas aqui enunciadas ou aqui solicitadas. E por outro lado dizer o seguinte, há aqui uma preocupação e importa aqui de certa forma repor um bocadinho a verdade face àquilo que foi dito pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista no que diz respeito ao apoio, e aqui podemos chamar os refeitórios das escolas, as cantinas escolares, podemos falar até das cantinas sociais, um programa que foi, numa altura difícil, um programa de emergência alimentar que foi criado no período da Troika em 2011 e que sabemos que teve resultados muito positivos para precisamente fazer face às carências alimentares de determinadas famílias e que infelizmente o governo socialista começou a desativar e não dar importância a estas cantinas e, portanto, nós, e até porque o PSD também reforça essa preocupação, sobretudo nesta altura, apresentou propostas e contributos nesse sentido, em que houvesse uma reativação das cantinas sociais, de modo até poder ser em takeaway, e que é também, que nós sabemos que é o regime de takeaway, e irá, de certa forma, ao encontro daquilo que o Bloco de Esquerda pede e solicita no ponto número 1 da recomendação. Portanto, esta é uma preocupação que de facto deve existir. Nós achamos que aqui o Governo tem de ter mais atenção a estas situações de carência e de facto as respostas que estão a ser dadas, nomeadamente os cabazes alimentares, podem não estar a chegar e não ser a medida adequada face à realidade de muitas famílias. Dizer ainda que de uma forma geral há aqui preocupações que também já vemos, designadamente uma resolução que há pouco falamos, que está também, que foi discutida com esta comissão e em conjunto com a educação, que se prende com determinadas matérias relativamente às creches e ao funcionamento das creches, que de certa forma vai ao encontro da preocupação que foi manifestada pelo Bloco de Esquerda. E portanto dizer que de uma forma geral nós concordamos, sobretudo concordamos com a preocupação, concordamos com o princípio. Há algumas medidas, como disse, não acompanhamos, umas porque entendemos que estão desatualizadas, outras são mais um reforço daquilo que já existe, não vemos qualquer problema, e outras porque de facto nós entendemos que é uma preocupação e pode ter dificuldades de aplicação a medida de resolução número 1, mas que nós achamos que pode ser devidamente colmatada com um reforço que o Governo deve ter no que diz respeito, mais uma vez, àquilo que eu referi há pouco, que é das cantinas sociais. E, neste momento, era tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho pedido a inscrição do Sr. Deputado João Almeida, do CDS. Tem a palavra, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Naturalmente que a abertura do CDS relativamente a esta matéria existe, já foi dita na generalidade. Preocupa-nos muito este tipo de impacto, dissemos na altura também nas famílias, por um lado, nas famílias que têm as crianças nestes estabelecimentos, mas também a realidade da vida de quem presta serviço nestes estabelecimentos e muitas vezes, para além da sua situação pessoal, também tem a situação das suas famílias, e tudo isto é muito difícil de conciliar neste momento, e preocupa-nos a situação das próprias instituições, porque obviamente têm também elas que lidar com uma nova realidade, e o fundamental, sem estarmos aqui em campeonatos de medidas, de estarmos a pôr em causa o que o Governo já fez, ou dizer que só o que a oposição faz é que tem valido, há aqui esta necessidade, e portanto nós temos abertura para aquilo que aqui vem, podendo discordar de um ou outro ponto, essencialmente até no projeto do Bloco de Esquerda, mais se calhar do que neste comum. Registamos também uma evolução do nosso ponto de vista em relação à forma como são vistas algumas respostas sociais hoje em dia. Por exemplo, a das cantinas, é para nós importante que haja hoje em dia um consenso muito mais alargado relativamente ao papel social das cantinas do que houve, por exemplo, na última crise, em que, com muita facilidade, quando se organizava uma resposta para todo o país de combate à fome, que existia e que se reconheceu, e quando se criou uma rede nacional de cantinas sociais, essa rede era muitas vezes criticada e desprezada até com formas jocosas da cantina, da sopa dos pobres e por aí fora. É importante que, nesta altura, nós não vamos fazer o mesmo ao contrário. Estando na oposição, não vamos desvalorizar nem desprezar respostas sociais que são fundamentais e que, obviamente, valem a muita gente e que merecem este apoio. Portanto, a posição do CDS é esta, sem prejuízo na votação final podermos refletir algumas reservas que temos a uma ou outra medida de viabilização em geral destas ideias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de explicar porque é que nós invocamos aqui as cantinas escolares. A nossa preocupação é de, antes de mais, garantir a cobertura de todo o território e a necessária coesão territorial. E em lugar de criar novas estruturas, novas cantinas, que seriam uma despesa acrescida, usar as cantinas que já existem nas escolas, porque já são estruturas que estão criadas e que têm todas as condições para poder proporcionar a alimentação e refeições e até mesmo os cabazes às famílias. Por outro lado, o que o número 1 prevê é que a resposta resulte de um trabalho de articulação. E que trabalho de articulação é este? Entre as escolas, como linha da frente, que na identificação das problemáticas, como disse a senhora deputada do PCP muito bem, não é propriamente uma função da escola, mas é uma função indireta da escola, porque é uma realidade que entra pela escola, não é? Dentro, é uma realidade com que os diretores de turma se confrontam e, portanto, eles têm que apenas, e não é um apenas de menorização, é um apenas gigantesco de encaminhar as situações que identificam. Por outro lado, é suposto haver uma articulação com as câmaras municipais, com as autarquias, até na distribuição destes próprios alimentos. Isto porquê? Porque durante o confinamento houve cantinas escolares que estiveram abertas e, no entanto, e foram avisados os alunos do escalão A e B que poderiam usar as refeições das escolas. Portanto, um aluno, uma refeição. E o que se verificou é que a procura foi diminuta. Julga-se que a nível nacional terá sido 25 mil refeições e era só para aquela criança, não contempla toda a família. E seria uma forma de resolver, de mais prática, mais concreta, de resolver o problema de todas as pessoas do agregado familiar. Naquele território onde a resposta social, onde a cantina social, onde outro tipo de resposta assistencialista não existe. Eu posso dar um exemplo que tem a ver exatamente com o seguinte. Eu resido em Braga, sou eleita por Braga, a cantina de um colégio privado é que chamou a si a tarefa de realizar refeições e de as distribuir. Mas depois, a partir do momento em que o colégio abriu, essa cantina deixou de poder fazer este trabalho e, portanto, passou, teve que, enfim, se desdobrar em encontrar outro tipo de estrutura. Na verdade, nas escolas, estas estruturas permaneceram, na sua maioria, fechadas. Inclusivamente, alguns trabalhadores das empresas que fornecem as refeições foram até mesmo despedidos, não é? Portanto, há aqui já uma estrutura que está, no nosso entender, a precisar de ser aproveitada na resposta imediata. Em terceiro lugar, a segurança social tem de articular os apoios sociais de uma forma mais ágil e mais célere. Portanto, tem de haver aqui uma espécie de triângulo destas três entidades que devem estar a trabalhar numa resposta articulada, pública e estruturada e organizada ao longo do tempo. E convocando necessariamente também aqui o trabalho das autarquias nesta apoiando esta iniciativa. Portanto, é nessa medida que nós convocamos as cantinas escolares, por serem estruturas que já existem, que já estão no terreno, nomeadamente nas zonas do território onde não há possibilidade de haver uma resposta assistencialista ou uma resposta do tipo de uma cantina social e que fica subaproveitada. Não é? E pensamos que será esta forma. E outra coisa que também é muito importante para nós neste projeto de resolução é que este projeto não é uma reação. É uma antecipação daquilo que vai ser o problema, daquilo que já está a acontecer neste momento. Portanto, nós queremos atuar já e não esperar pelos efeitos que a pandemia irá causar em termos sociais e económicos às famílias e, sobretudo, às crianças. Só para responder aqui à senhora deputada Diana, a questão da pobreza infantil é, evidentemente, uma das vertentes da pobreza. Claro que a pobreza infantil é o reflexo da pobreza das famílias, não é? Mas quando uma criança sofre situação de pobreza nos primeiros anos da sua vida, essa condição vai refletir-se para todo o sempre, em múltiplas dimensões, e isso está estudado. E é esse o apelo, se me permitem, que eu deixo aqui a todos os senhores deputados e deputadas, que tenham bem presente, não é, que a questão da pobreza infantil é específica nesta medida. Uma criança pobre vai transportar essa característica ao longo de toda a sua vida. Vai ter insucesso escolar, vai ter tendência para abandono escolar, vai ter dificuldade de se integrar na sociedade, vai ter dificuldade em ter uma profissão, etc. Não, na sua generalidade, é isso que os estudos indicam. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço à Sra. Deputada Alexandra Vieira esta intervenção, que já creio que, não sei, não vejo mais manifestações, será a intervenção final e os esclarecimentos que prestou. Pergunta-me aqui os serviços se o Bloco de Esquerda deseja que este projeto seja já votado na próxima... Não? Muito bem. Muito bem, então ficará para outras núpcias, digamos assim.
Sr. Presidente, permite-me.
Sra. Deputada, faz
favor. Eu julgo que o que está previsto é ser votado em plenário.
Sim, ser votado em plenário, mas ser votado já na próxima, a questão que os serviços colocam, seja já por uma questão de agendamento, uma questão de urgência, ser votado já na próxima sexta-feira.
Nós gostaríamos que assim fosse.
Muito bem, então tomámos... Não, isto não é votado agora, claro. Eu não devo ter exprimido mal e levantei aqui alguma confusão. E foi discutido agora, é votado em plenário, mas a questão é de saber, por uma questão de timing, de ser votado já na próxima sexta-feira, porque senão, se a demarcação não for feita agora, passará para a semana seguinte. O que nos leva, terminado este ponto, digamos, é uma boa introdução para o último ponto que aqui está, que faz parte dos outros assuntos, que tem a ver com a nossa conferência e que tem a ver também, abordará estes problemas que aqui foram tratados. Aqui dar algumas informações. Portanto, a conferência está em marcha, a preparação. Digamos que os oradores estão confirmados ou as entidades estão confirmadas. Eu rapidamente fazia aqui um breve resumo, portanto, diagnóstico perspectivas ao nível do emprego e das necessidades sociais resultantes da pandemia da doença Covid-19. Dia 7 de junho começa pelas 10 horas. Haverá a abertura por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República, ainda a confirmar, e da Sra. Deputada Catarina Marcelino, Vice-Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social. O primeiro tema tem dois painéis, efeitos no trabalho, quantidade e qualidade do emprego. Painel 1, análise dos organismos oficiais nacionais e internacionais. Teremos o escritório de Lisboa da OIT, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a Autoridade para as Condições de Trabalho, o Gabinete de Estudos e Parlamento do Ministério de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Depois, segundo painel, análise dos parceiros sociais, a CGTP, a UGT, a CIP, a CCP, CTP e CAP. Depois, da parte da tarde, efeitos na segurança social, repercussões sociais da crise, painel 1, análise dos organismos oficiais, Associação Nacional de Municípios Portugueses, Associação Nacional de Freguesias, Instituto de Segurança Social. Painel 2, análise do terceiro setor, Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade Social. Isto falta aqui um... É solidariedade só, não? Ok. União das Misericórdias Portuguesas, Confecop, Confederação das Cooperativas Portuguesas, Caritas e Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome. Depois, haverá a intervenção dos representantes dos grupos parlamentares, 10 minutos a cada um, e o encerramento, por mim e pela Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Eu pedia aos grupos parlamentares o seguinte, que indicassem, e sobretudo neste caso o apelo é para todos, menos para o PS e para o PSD, porque nós acordámos aqui que PS e PSD, como há uma intervenção inicial, da vice-presidente do PS e minha, no final, PSD, que cada um deles moderaria, ou pelo menos conduziria, o trabalho de cada um dos painéis. E, portanto, por uma ordem de crescente representatividade, o primeiro painel, o Bloco de Esquerda, depois indicará quem será. O segundo painel, o PCP. O segundo painel da manhã. Primeiro painel.
Sou eu, Sr. Presidente.
Diga, diga.
Não, sou eu. Não pediu para indicar.
Ok, fica já. E a Sra. Deputada está assim, facilita-nos o trabalho. Da parte da tarde, painel 1, análise de organismos oficiais, que compete ao CDS. Vamos pôr como indicação o Sr. Deputado João Almeida, certo? E o painel 2, análise do seu setor, o PAN, que peço depois contactem o PAN. E depois, e este é para todos, incluindo o PS e o PSD, que são as intervenções, às 17h10, as intervenções de representantes dos grupos parlamentares. Portanto, que peço que indiquem quem serão que farão estas intervenções finais. Penso que, no caso do Bloco de Esquerda, possa ser também o Sr. Deputado José Soeiro. No caso do PCP, a Sra. Deputada ainda não sabe, indicará a posteriori. Depois PS e PSD indicarão, incluindo também o CDS, e depois contactem também o PAN nesse sentido. Da nossa parte, ou da minha parte, em termos de outros assuntos, não tenho mais nada. Pergunto se há mais algum assunto que queiram. Caso contrário, vamos ao nosso almoço. Muito obrigado.